Olá, viva, seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz aqui por Braga. Todas as semanas, ao sábado, após o meio-dia e com reposição à segunda-feira, depois das 20h. Se preferir, pode optar por nos ouvir em qualquer dia e a qualquer hora em podcast no site da RUM. No painel de hoje, contamos apenas com dois elementos, os dois comentadores residentes, Jorge Cruz e João Granja, que desde já saúdo, naturalmente, e por isso mesmo alteramos a sequência habitual do programa, começando já pelo tema central e mais tarde iremos então aos temas surpresa dos dois elementos do painel. E no tema central, nesta quadra festiva que atravessamos, do Natal, fim de ano, Ano Novo, Reis, é quase inevitável que falemos do evento Braga é Natal, promovido pelo município, que anima a cidade durante 43 dias, desde o início deste mês até ao dia 12 de janeiro de 2025. É uma das iniciativas que foi lançada durante os mandatos da atual maioria, Juntos por Braga, liderada por Ricardo Rio, e que este ano vai custar 450 mil euros a dividir, digamos assim, por mais de uma centena de atividades que vão desde os concertos musicais às pistas de gelo, passando pelo teatro, pelo novo circo, pelo ilusionismo, pela dança, pelo cinema, por diversas performances, também pelo desporto, pelo mercado de Natal e pela animação de rua, além, naturalmente, de 3 dezenas de ruas, precisamente iluminadas, num total que perfaz 5 km. Entre as principais iniciativas, destaque para as grandes concentrações populares de rua, que aconteceram já na inauguração da iluminação natalícia, na Parada de Natal e também no Bolo Rei Gigante, e ainda a acontecer, que é o caso, por exemplo, da Corrida de São Silvestre, além dos concertos dos Anjos e de Fernando Daniel, neste caso na passagem do ano. Com toda esta movimentação de bracarenses e também de turistas, a Associação Empresarial de Braga estima que o Braga é Natal proporcione um retorno económico superior a 230 milhões de euros para os setores do comércio, turismo e serviços da cidade. Mas, voltando ao programa oficial do Braga em Natal, desafio os nossos comentadores de hoje a fazerem uma avaliação global do programa deste ano, que aspectos positivos destacam, que aspectos negativos salientam. Se consideram que o dinheiro investido este ano, 450 mil euros, se justifica ou se será excessivo, se acreditam na estimativa que ainda agora referia da Associação Empresarial de Braga de que possa existir um retorno económico de 230 milhões de euros, ou seja, mais 10 do que foi registado o ano passado, ou se, pelo contrário, partilham da opinião expressa já há algum tempo por um vereador do PS, no caso Adolfo Macedo, que sustenta que este tipo de iniciativas de massas, como, por exemplo, também a Braga Romana, a Noite Branca, etc., estas iniciativas não beneficiam o comércio local, à exceção do setor da restauração e, eventualmente, do da hotelaria. Vamos então ao debate. Saúdo uma vez mais o João Granja e também o Jorge Cruz. Vamos começar pelo Jorge. Jorge, está satisfeito com o programa deste ano de Braga e Natal?
Começo pela saudação aos nossos ouvintes, também aos parceiros deste debate, João e Alexandre, e para dizer o seguinte, o programa não tem novidades, é a continuidade daquilo que tem vindo a ser feito e com sucesso e, portanto, utilizando a linguagem futebolística em equipa que ganha não se mexe. E deve ter sido esse o princípio que presidiu, a realização deste ano. E, portanto, a Câmara entendeu que deveria dar continuidade àquilo que tem vindo a ser feito. Gostava de esclarecer, já agora, que estes 230 milhões, que representa um aumento que se supõe que venha a ser um aumento de 5% relativamente ao ano anterior, contempla não apenas o comércio, a restauração e a hotelaria aqui do centro, mas contempla todo o movimento na cidade, inclusive nos centros comerciais. Portanto, e os centros comerciais, feliz ou infelizmente, levam a fatia do leão nestas coisas. Nós já sabemos como é que é, porque isto. Os números são obtidos a partir de de uma cooperação com a empresa que gere os, enfim, os multibancos, que gere os cartões de crédito e de débito, e, portanto, a partir daí é que eles sabem o quanto é que se gasta, o quanto é que se movimenta, porque pode ser levantado e não ser gasto, mas também pode ser investido dinheiro vivo e que não sai das máquinas. Portanto,
já agora, Jorge, o Presidente da Associação Empresarial de Braga, Daniel Vilaça, referia essencialmente que é o comércio local do centro histórico, não é? E, portanto, quando o Jorge fala dos grandes centros comerciais, está a pensar acima de tudo nos chamados shoppings fora
não,
da...
Eu peço desculpa mas de fazer a correção, mas o Presidente da Associação Empresarial de Braga frisa claramente que essa verba é proveniente de todo o comércio da cidade, incluindo os centros comerciais. Não é só na zona histórica, é todo o comércio, digamos assim, hotelaria, restauração de Braga, o que naturalmente contempla os centros comerciais, que são, na minha opinião, mas posso estar errado, que levam a parte do leão desse movimento de verbas. Portanto, mas isso será pouco relevante em termos de estarmos a discutir números, porque o importante é haver movimento e o comércio e a hotelaria, enfim, a vida económica da cidade estar com mais vida durante estes dias. De resto, viu-se no dia da inauguração das luzes, que tivemos em Braga um outro São João. Eu tenho dúvidas se o São João teve mais pessoas do que naquela cerimónia, chamemos-lhe assim, porque de facto estava tudo cheio. Há já um movimento que as pessoas naturalmente também têm alguma necessidade de sair, de se divertirem, e pronto, e tinha uma atração, que eram na altura, que eram os anjos, e que chamavam, aliás, eles já não cantavam há muito tempo, tanto quanto sei, e portanto, enfim, atraíram muita gente. Também queria notar que, ao contrário do que muitas vezes se faz, quer fazer crer, que isto é um movimento fundamentalmente de Braga e seu entorno, não é? Quando se fala que atrai-se muita gente de fora, isso não corresponde inteiramente à verdade. Claro que vem sempre gente de fora, mas nada que não há movimentos como, por exemplo, aqueles que há nestas alturas anualmente, por exemplo, a Vigo, em que há excursões, em que há, enfim, um movimento constante, também o investimento é completamente diferente, as pessoas vão lá para ver as iluminações, enquanto que para Braga não vêm ver as iluminações. Aliás,
em Vigo o investimento é de milhões, é na casa milhões, dos milhões.
Claro, e já está a funcionar há muito tempo e vai continuar. E, enfim, são coisas distintas e nós não podemos comparar o que não é comparável. Mas agora, ao falar de iluminações e também das verbas que foram investidas, respondendo à pergunta, dos tais 450 mil, não sei se são 450 mil, se não são, isso é o que está anunciado, mas depois há os aspectos logísticos que também têm que ser contemplados, enfim, há toda uma panóplia de despesas, de ações, que se somarmos, provavelmente ultrapassa largamente esse número. Mas até nem acho que seja isso que está em causa. Eu quero, porque desde que seja para investir, para movimentar a economia, para contribuir para que a economia de Braga e os comerciantes e toda a indústria hoteleira se desenvolva, é sempre bem aplicado. Agora, a questão que eu coloco e que de resto foi colocada pelo Sr. Presidente da Associação Empresarial de Braga, e parece-me que ele tem inteira razão, é que ele coloca a questão nestes termos. A iluminação provavelmente poderia ficar melhor se, como acontece noutros municípios, a autarquia entregasse à Associação Empresarial essa responsabilidade, esse trabalho. Ou seja, o município fixava uma verba para a iluminação e encarregava, enfim, em função de um protocolo que seria celebrado, a associação para ela colocar as iluminações conforme melhor entendesse. Porque há uma coisa que é importante, a associação sabe melhor do que a Câmara quais são os locais onde deve ser feito maior investimento, investimento de luzes, etc., para, enfim, há comércios que necessitam mais de ajuda do que outros, ou seja, provavelmente nos locais onde não há iluminação, o comércio fica a definhar durante estes dias, e a associação tem essa sensibilidade de saber onde é que é necessário e onde é que é possível. De resto, ele salientou isso muito bem numa entrevista que deu esta semana ao Correio Domingo, quando diz que tem um protocolo com a CIBS, que é a entidade gestora dos cartões, e que esse protocolo vai ser desenvolvido no sentido de ter os dados praticamente em cima, online, up to date, como, enfim, atualizados ao dia e à hora, por freguesias, o que é muito importante para saber exatamente qual é a situação em cada uma das freguesias da cidade e responder com ações, mais ações ou menos ações, mais iluminação ou menos iluminação em função disso. E eu para já ficava por aqui, porque senão o João fica calado e eu não quero que ele fique calado.
Ok, João Granja, bem-vindo também naturalmente. Globalmente, como é que vê esta iniciativa? Já agora esta questão da iluminação que o Jorge aqui salientou.
Começar por cumprimentar a vocês aqui no programa, ao Jorge, a ti Alexandre e também naturalmente aos nossos estimados ouvintes. Dizer que, em relação ao Braga e Natal, esta é talvez uma das marcas, digamos, criadas por Ricardo Rio, que ficou, que veio para ficar, e veio a ficar porque tem uma aderência, não é? Tem uma aderência à tradição de Braga, que durante muitos anos era a capital do comércio, e apresentava-se como a capital do comércio, e tem créditos firmados, porque há de facto uma ideia de que Braga sempre foi muito forte neste setor, e se tempos houve remotos em que as pessoas iam às compras ao Porto, ou a Vigo, em alguns casos, digamos, hoje não há essa necessidade porque, digamos, a oferta de Braga é grande, é diversificada e tem qualidade, porque o comércio foi-se atualizando, houve programas de apoios comunitários que foram bem aproveitados e a realidade de Braga é rica e, por isso, Braga é Natal, é uma marca da cidade e vem na linha dessa tradição. Uma segunda nota para dizer que, epá, a questão do retorno económico eu acho que não é uma expressão feliz. Vale a pena dizer que isto é o volume de negócios. Ou seja, o Natal, durante o mês de dezembro, propicia um volume de negócios superior a 230 milhões de euros. Porque eu, tal como o Jorge diz...
Posso? Eu diria que é uma movimentação de dinheiro da ordem dos 230 milhões.
Exatamente. Mas, aliás, mais, e eu concordo que deverá andar em termos reais para algo que é estimado à volta dos 250 milhões. Porque ainda há muita gente que paguem dinheiro, recebem dinheiro e por isso a CIBS consegue ler aquilo que são terminais de pagamento automático, cartões de crédito e multibancos. E ainda há muita gente que paga em dinheiro, recebe em dinheiro e não é necessariamente no mercado negro. Por isso, são ainda valores relevantes e eu estou convencido que isto andará à volta sempre para cima dos 250 milhões de euros. O que é interessante, mas é importante perceber que isto é o valor transacionado, não são os lucros para os comerciantes, nem de perto nem de longe. Mas para dizer o quê?
Mas
para dizer
agora, que João, acha que também a fatia
tem uma vantagem.
De Leão vai para os
tem uma vantagem. Sim, também essa é a minha convicção. O volume de transações é pelo menos um indicador fiável e é um termo de comparação objetivo e sério, por isso é relevante e tendencialmente, digamos, o dinheiro de plástico irá prevalecer e o dinheiro físico irá desaparecer, por isso é natural que estes valores se vão consolidando. É importante perceber que a estimativa da Associação Empresarial é de um crescimento de 5%, porque o ano passado foram 220 mil, 330 mil, como o Jorge disse. Agora, o que é interessante passar para as pessoas é que o mês de dezembro corresponde a um mês corrente do resto dos meses do ano, acrescido de cerca de 40% de faturação. Ou seja, na prática, é mês e meio. Fazendo, digamos, generalizando a todas as áreas de negócio, porque há setores, seguramente que uma loja que vende bacalhau, nesta altura tem, digamos, um peso de negócio. Estou-me a lembrar daquele do clássico do bacalhau ali no Largo São João de Soto, na rua de acesso à Sé. Pois aquele senhor, nesta altura, é sempre um indivíduo dinâmico.
Na deve rua, ter, rua de São João.
Deve ter percentagens mais interessantes, mas é giro perceber isto, quer dizer, é que há uma expectativa de crescimento e quando eles põem o crescimento expectado em 5%, é o crescimento que se tem verificado nos anos anteriores, por isso é um valor razoável. Qual é a percepção que este ano, em 2024, existe? É que nos últimos meses esta percentagem tem vindo a crescer. E só isso pronunciaria um Natal de bons negócios e de muita animação em Braga. Mas há um outro fator que é muito mais forte do que a iluminação, do que a dinâmica de Natal, que nos vai ajudar muito e que provavelmente irá atirar estes valores para a recordes absolutos, que é o bom tempo. O bom tempo vai ser seguramente, digamos, um estímulo a que as pessoas façam compras e circulem. O que não acontece quando, digamos o tempo é menos bom e as pessoas correm em massa para os centros comerciais. E aí, eu julgo que a avaliação que o Jorge fazia ainda se agrava mais, ou seja, a fatia de leão que já toca aos centros comerciais, se houver, digamos, mau tempo, ainda, digamos, cresce muito mais. E por isso nós, a explicação que os homens da Associação Empresarial davam é que com a baixa da taxa de juro, digamos, as pessoas começam a sentir-se alguma folga, nomeadamente nos empréstimos de crédito à habitação, que há aqui um sentimento de maior abertura para se gastar um pouco mais nesta quadra das festas. E por isso eu estou convencido que vai correr bem. Outra nota que eu queria também deixar é que, mais do que a questão das luzes, ou a questão da animação isoladamente, é muito interessante a expressão que os especialistas utilizam de dizer que mais importante do que a iluminação do Natal é a experiência de Natal. E para a experiência de Natal contribui uma boa área pedonal, contribui uma boa iluminação, contribui muita animação, contribui o bom tempo e contribui também a vocação para se saber receber e para as pessoas estarem habituadas a vir no Natal a Braga. Por isso é que se compreende que uma cerimónia como foi aquela que foi a da inauguração das luzes tenha uma adesão absolutamente brutal. De que não há o único termo de comparação que eu conheço será o São João ou a Noite Branca. Não vejo, digamos, outro momento em que estivesse tanta gente naquele espaço. O que significa que, havendo tradição, havendo hábito, havendo qualidade na oferta, havendo, digamos, estímulo à participação das pessoas, isso que há um caminho que depois se vai consolidando e vai reforçando. E é por isso que me parece que esta combinação que existe entre a Câmara, em que a Associação Empresarial cuida da animação musical e o município trata da programação, ou suporta os encargos da programação e das luzes, é uma boa combinação, é uma combinação virtuosa, mas, reportando-me àquilo que o Jorge há bocado disse, eu não via com maus olhos que se pudesse fazer uma experiência de um protocolo para que a Associação Empresarial pudesse, digamos, no fundo, proceder a tratar da questão das iluminações e ao programa de animação, desde que fique contratualizado e os compromissos estejam, digamos, constem de um contrato de programa bem especificado. Porque se por um lado a Associação Empresarial de Braga é responsável, tem pergaminhos, tem gente com qualidade, conhece o tecido empresarial, pode seguramente fazer um bom trabalho, até por uma razão prática e objetiva, é que não estão sujeitos aos mecanismos de contratação pública que a Câmara tem que cumprir e que quando há processos complicados de contratação, como foi o caso deste, em que há contestações e há recursos, porque estes valores para as empresas do setor não são despiciendos, isto é, muitas vezes é disputado de forma dura em termos de concursos. E eu acho que se a associação empresarial, com algumas virtualidades e com vantagens, pudesse fazer a experiência, eu acho que era interessante para se poder comparar e depois para se poder escolher aquilo que seria o melhor modelo. Sendo certo que a minha expectativa é muito boa em relação àquilo que aí vem. Braga já vai começando a criar tradições neste setor e estão reunidas todas as condições para que 2024 venha a ser um ano memorável, pelo menos em minha opinião.
Jorge, esta questão da iluminação designadamente tem-se ouvido um pouco pela cidade que esta ano a iluminação não estará tão boa como em anos anteriores. Não sei se...
quer dizer, há sempre opiniões para tudo. Eventualmente, onde ela é melhor, acham que está boa, que estará melhor do que no ano anterior, noutros locais não estará. Lá está. Isso, se calhar, seria mais facilmente...
Mas há quem diga que teve a ver precisamente com esses problemas de empresa, qual é a empresa que vai fazer, a contestação,
solucionada, etc. Esses problemas, se calhar, seriam solucionados se houvesse o tal protocolo que, de resto, a associação... sugere e reclama, de certa forma, e ser a própria associação a fazer esse trabalho. Isso isentava a Câmara de um trabalho que não é exatamente o trabalho dela, libertava para outras funções, evitava choques que têm a ver com problemas decorrentes da contratação pública e todos certamente sairiam a ganhar. Portanto, de resto, isso está a ser experimentado noutros municípios, com sucesso, não há notícias de que tenha corrido mal, e, portanto, é só copiar aquilo que se faz bem, não há mal nenhum nisso. Voltando um bocadinho atrás às verbas, haveria eventualmente uma maneira de sabermos com rigor qual foi o volume de negócios, aí sim o volume de negócios e não o movimento de dinheiro. E isso era, se calhar ninguém está interessado nisso, mas era apenas e tão só cruzar com os dados existentes nas finanças e aí seria relativamente fácil saber qual foi o movimento. Penso que ninguém estará interessado nisso.
Eu acho que o Jorge Cruz está muito divertido a ironizar um bocado sobre isto. Mas...
Não, mas é, quer dizer, era uma
sim,
maneira...
Em tese, sim, claro.
Em tese era a única maneira de saber com rigor qual foi o movimento de negócios.
Sim, e sobretudo uma parte interessante, que é uma coisa que nós nunca conseguiremos explicar, porque já, digamos, o Natal já vem sendo animado em crescendo de há alguns anos, é saber qual é o incremento que resulta em termos de negócio, se nós investirmos mais nas luzes ou mais na animação, ou mais, digamos, porque isso já hoje, em termos de leitura dos dados, já é possível em termos de programas informáticos complexos. Mas
o problema é este, é que nós temos que ter elementos semelhantes para fazer a comparação.
Claro que sim, claro que
e,
sim.
Por exemplo, neste caso, só há pouco tempo é que a Associação conseguiu o protocolo com a CIRS, tanto quanto sei, e, portanto, onde há dados fiáveis sobre o movimento de dinheiro. Outra coisa diferente é os negócios que são feitos com esse ou com outros dinheiros, porque, como disse e tu reafirmaste, há aqueles que pagam a dinheiro, em dinheiro vivo, e, portanto, esses também conta, eventualmente deduzindo outro que é levantado, mas não é para ser investido em Braga. Enfim, claro. Só saberíamos, em tese, só saberíamos se de facto fizéssemos o cruzamento com as finanças, o que não me parece muito viável.
Mas isso também não se conseguiria fazer mais ou menos em tempo real, não é? Tinha que se esperar
um pouco mais. Teria que ser a posteriori, não é? Como é evidente. Mas de uma maneira geral, eu parece-me que não me parece que haja novidades este ano, uma ou outra, mas não parece que haja novidade. Vem na linha daquilo que estava a ser feito. E o grande fator que vai, como o João disse muito bem, o grande fator que vai dar a volta ou não é o tempo, as condições climatéricas. Nós, aparentemente, vai estar bom tempo, aparentemente.
Sim, genericamente tem estado e vai estar.
Mas não, porque, por exemplo, nesta semana que hoje sábado termina, estava-se a contar com tempo seco e houve dois dias em que não foi tempo seco e houve até, porque o tempo está muito incerto, toda a gente sabe que está incerto, os meteorologistas falam nisso e nos fenómenos que têm ocorrido, felizmente não atingindo o nosso país com a intensidade que têm atingido outros, Mas ainda esta semana houve ciclones aí por vários pontos do país, inclusive as nossas ilhas, designadamente os Açores, foram atingidas com ventos ciclónicos e houve alguns problemas. Portanto, nós, apesar de tudo, temos tido muita sorte e esperemos que continuemos assim e que o Natal seja bom. Muito perto daqui, uma das principais estâncias de neve, estâncias de inverno, aqui muito próximo no sul da Galiza, está neste momento sem neve e não pode funcionar. E, portanto, quer dizer, não era suposto isso acontecer.
Como, aliás, a Serra da Estrela, não é? Também tem que criar neve artificial.
A Serra da Estrela é um fenómeno muito, muito raro. Penso que será um fenómeno único no mundo, que é provavelmente a única estância quando cai neve, fecham as estradas.
Fecham
os acessos. Portanto, deve ser um fenómeno que não acontece em mais lado nenhum do mundo.
Mas já agora, não querendo fazer de meteorologista, mas estão previstos cerca de 19 graus de temperatura máxima para Braga nos dias 24, 25, 26, portanto, estamos a falar de temperaturas muito pouco habituais nesta altura do ano.
Pois,
tempo seco já agora.
Isso é bom. Temos é que manter a pista de gelo que está instalada à temperatura necessária para as pessoas poderem esquiar.
Eu ia chamar aqui a atenção para quatro elementos que a meu ver, merecem realce. Um primeiro, que é o regresso do mercado de Natal, que regressa ao centro da cidade, à Avenida Central. Acho que regressa ao sítio de onde não devia ter saído. De facto, a Avenida Central é a sala de visitas da cidade e eu julgo que essa decisão foi acertada, porque ali está bem, é ali que há adesão das pessoas e nota-se que tem muito mais animação se estiver a funcionar ali. Uma segunda nota para dizer que a parada de Natal deste ano, com os seus 800 participantes, é o recorde absoluto de número de participantes em paradas de Natal. Tem vindo a crescer todos os anos, desta vez não foi exceção e estabeleceu um máximo absoluto. Uma nota também para dizer que a pista de neve do Fórum Braga continua a ser o Fórum Braga a gerir, mas veio das traseiras do Fórum Braga para o Pópulo. O Pópulo é do Largo do Pópulo, perto da Câmara, e eu julgo que também tem condições para ter maior adesão e maior participação, e que isso é muito interessante e que é também uma decisão acertada. E por último, felicitar a vereadora do Desporto, a senhora vice-presidente da Câmara, Sameira Araújo, porque conseguiu levar a que a São Silvestre decorra num domingo. E aquilo que por vezes acontecia era que os comerciantes queixavam que o encerramento das ruas por onde passava a São Silvestre prejudicava por vezes o negócio. E tentar, digamos, marcar para um dia destes a corrida de São Silvestre, que é uma corrida expressiva, porque tem muitos participantes, que envolve ainda muito aparato organizacional, julgo que foi também uma decisão extremamente acertada, porque vai minorar, digamos, o impacto junto do negócio e dos comerciantes, e por isso merece aqui saudação.
Já agora, embora seja um domingo em que o comércio praticamente vai estar todo aberto. Sim. É certo que a São Silvestre é para o final.
Mas foi deslocada para o final do dia, e significa que encaixa melhor, digamos, nos horários de elaboração do comércio, sobretudo do comércio de rua. Uma nota para dizer o seguinte. Ouviram-se algumas vozes de espanto em relação à questão do incremento deste ano do concurso da iluminação para 200 mil euros. E isto podendo ser aplicado, este montante, em 2 anos. Eu fui fazer um bosquejo daquilo que consta dos concursos públicos para a iluminação das cidades e de facto descobri números curiosos. Quer dizer, em Braga temos 200 mil euros, mas em Oeiras temos 617.805 mil euros. Em Valongo temos 519 mil euros. Em Aveiro, 487.804 euros. No Porto, 457.460 euros. Em Santa Maria da Feira, 375 euros. Em Matosinhos, 299.997 euros. E em Viana do Castelo, por exemplo, 510 mil euros. E o nosso concurso deste ano tinha uma especificidade. É que já foi feita com a inclusão da comunicação do Monte Picoto e também Braga Capital Nacional da Cultura, que no próximo ano vai obrigar à permanência de uma estrutura um ano inteiro e que vai ser construída para o efeito toda incluída nesta verba. O que significa que há mais investimento por parte da empresa que tem que disponibilizar os serviços. o que me permite concluir que os valores me parecem muito razoáveis, porque a questão da iluminação, sem prejuízo de não ser, digamos, o fundamental para o sucesso da festa, não deixa de ser um elemento importante de animação e que isso tem, obviamente, bastante valor. E as verbas que aqui são aplicadas parecem-me razoáveis, dada a importância do evento e dada também a tradição de Braga nestas questões do comércio. Por isso os valores parecem bastante razoáveis. Há, no entanto, um aspecto que o Jorge há bocado aflorou e que me parece que faça sentido. Há críticas em relação à questão das decorações, sobretudo em relação à Rua do Castelo, há uns meios arcos que deixaram muita gente desconsolada porque acham que metade estava apagado e apenas metade iluminada. Eu concordo com o que o Jorge diz, quer dizer, é que há sempre pessoas que gostam do modelo mais leve, outros preferem as soluções à moda dos Vilaças, que era mais pesada e tradicional, mas, de uma forma geral, as coisas têm corrido bem. Acho é que, se de facto estes concursos fossem promovidos mais cedo, ou eventualmente negociados mais cedo, no caso de ser a associação a fazê-lo, nestes processos quem fica para o fim não pode escolher as melhores coisas, porque as empresas do ramo, obviamente, vão encaixando os seus melhores equipamentos nos concursos que primeiro despacham e arrumam. Por isso, quem negocia cedo e quem trata disto cedo e não sujeita a uma pesada e complexa burocracia legal de concursos, e a Câmara é obrigada a fazê-lo e tem que o fazer, mas se o quiser fazer, tem que começar mais cedo, porque senão corre o risco depois, na negociação com as empresas, aquilo que houver para escolher não seja tão bom quanto aquilo que seria desejável ou que está, obviamente, disponível no início do ano.
A menos que isso seja explicável pelos valores que ainda há pouco o João Granja referia de outros municípios, valores bem mais elevados.
Naturalmente, Alexandre, eu não duvido que tens mais dinheiro, tens mais recursos, se fizeres uma razoável negociação, tens, obviamente, maior retorno. Agora, eu acho que aqui em Braga o equilíbrio é bastante razoável. Sendo que, se vocês olharem para trás, e nós temos o privilégio de poder fazer essa reflexão aqui no programa, de há uns anos esta parte, os apelos dos lojistas, das juntas de freguesia, de pessoas das zonas residenciais, é no sentido de que cada vez mais haja maior número de ruas com iluminação natalícia. E claro que uma Câmara que também faz o apelo e o discurso de novas centralidades, também é natural que aproveite esta oportunidade para, em coerência com aquilo que se diz, se iluminem mais espaços. Ora, aquilo que vou sentindo é que, em termos de espaços beneficiados pelas iluminações de Natal, não têm regredido, não é? A lógica é, digamos, uma expansão sucessiva. E por isso, naturalmente, daí decorrem encargos, mas daí também decorre a exigência de que tudo isto seja preparado atempadamente para termos sempre uma oferta de grande qualidade. Não tenho a pretensão de rivalizar com Vigo, como já se disse, é um caso excepcional e que resulta de um investimento de milhões de euros, mas julgo que Braga, digamos, no Noroeste Peninsular, à exceção, digamos, das cidades da Galiza, está bastante bem.
Genericamente concordo com o João, designadamente com a parte em que ele fala da concentração aqui no centro da cidade. É importante porque facilita a vida das pessoas, concentrar tudo aqui. O regresso do mercado de Natal à Avenida Central também me parece uma boa ideia, mas agora, lamento, mas acho que o mercado de Natal deste ano está mais fraco, bastante mais fraco do que já esteve noutros anos. Tive a oportunidade de passar por lá duas vezes, porque da primeira vez pensei, bom, se calhar vi mal, se calhar... Mas não, claramente, na minha opinião, claro, é a minha opinião, e é isso que me é pedido, é que dê a minha opinião, não a opinião dos outros, acho que está mais fraco, poderia melhorar, e acho que, desse ponto de vista, a Câmara, quem gere o mercado de Natal deveria ter mais cuidado, como aliás já teve noutras realizações. Por exemplo, eu estou-me a lembrar da Braga Romana, em que de facto tem havido ao longo dos anos a preocupação da qualidade, de melhorar a qualidade, de escolher os expositores, não aceitar qualquer expositor, e no mercado de Natal também parece-me que há ali coisas que por um lado, não tem cabimento, se calhar foi para encher porque não havia, não sei qual foi, qual é a explicação que pode haver para isso, mas considero que globalmente está mais fraco do que noutros anos. Portanto, essa era a nota que eu queria deixar. Do resto, eu concordo com praticamente aquilo que o João disse. Do resto, este é um, acho que é um programa dentro do espírito natalício, que estamos praticamente de acordo, há um certo consenso. Vamos ver se vai continuar até ao fim.
Por aquilo que eu consegui identificar, o mercado de Natal este ano é composto por 25 entidades participantes, em que 13 são da área alimentar, 11 são do artesanato, da decoração, brinquedos, livros e enfeites. E muitas daquelas caras, daquelas pessoas que ali estão, são conhecidas habitualmente digamos, destes eventos, destes e de outros eventos. Aquilo que eu acho é que eu também concordo que tem que haver um esforço permanente de sedução e de qualificação. Eu não estou à espera que o nosso mercado de Natal seja um mercado austríaco ou alemã, seguramente. Não estou à espera do chocolate quente típico dessas paragens.
Nem vai fazer com que vai roubar.
Exatamente. Mas acho que isto também é um trabalho que se vai fazendo e que temos que ser exigentes, porque essa exigência vai, digamos, permitindo que haja essa qualificação. De forma a que algumas barraquinhas que não faz sentido estarem ali presentes possam ser dispensadas para que a qualidade cresça um bocadinho. Mas também percebo que muitas vezes alguns destes comerciantes são comerciantes, digamos, do concelho ou das redondezas e que acompanham estas atividades todas e, pois, naturalmente também querem ficar na festa maior para poderem tentar fazer os seus negócios. Acho que a solução está no equilíbrio e de alguma razoabilidade, mas sempre com um esforço de qualidade e de melhoria daquilo que é a oferta que vamos fazendo aqui aos bracarenses e visitantes.
Fica então este tema do Braga é Natal, esperando naturalmente que todos os nossos ouvintes vivenciem e gostem das atividades que ainda vão decorrer até ao dia 12 de janeiro, recordo. Vamos então aos temas surpresa, começando pelos Jorge.
Eu vou bater numa tecla que já foi aqui falada várias vezes e que vai ser falada mais vezes, tenho a certeza, e para isso pego ou continuo com a entrevista do Presidente da Associação Empresarial de Braga, que deu esta semana. E o Presidente da Associação Empresarial de Braga, quando questionado sobre se o BRT vai ser uma boa solução para resolver os problemas de trânsito, respondeu, e cito: "Não sei se vai resolver muita coisa, é muito dinheiro para uma pequena solução. Acho que se vai gastar muito dinheiro para um bom remedeio." No fundo, vem confirmar aquilo que tem sido o receio de muita gente, inclusive meu, e creio que o João não, que o João é um otimista por natureza, é um otimista militante.
Não irritante.
Não irritante, é militante. portanto, vindo do presidente da autoridade, que é o presidente de uma associação empresarial que se preocupa com os acessos, com as acessibilidades, com a mobilidade na cidade, enfim, para proteção, para servir os comerciantes, e ele fala disso e fala de uma outra coisa, que é fundamental, a variante do Cávado, que essa sim é fundamental, diz que, e tem alguma razão nisso, diz que a questão de Enfias, do nó de Enfias, não vai resolver problema nenhum. Vai resolver, sim, mas é uma coisa que não resolve em definitivo o problema, e ele tem razão nisso, não é? E fala também daquilo que eu já falei aqui várias vezes, de ainda não existir a tal circular externa à cidade de Braga. Não existir, nem haver nada que nos garanta que vamos ter, enfim, mais tarde ou mais cedo, essa via. Eu sei que agora no PDM que já há uma hipótese de um espaço-canal, não é bem um espaço-canal, mas já há uma hipótese, mas o que é certo é que até à data, e este executivo, enfim, está lá há 11 anos, não há nada que resolva um problema que é fundamental para a cidade. A Braga não tem uma circular externa. Aquilo que frequentemente se diz que é a circular externa, é mais uma avenida da cidade. Cada vez mais uma avenida da cidade. E, portanto, não resolve problemas, bem pelo contrário. Enfias é um problema, mas a resolução de Enfias não vai resolver o problema de quem quer atravessar a cidade de norte para sul, ou seja, quem vem da Mas, de Vila Verde, etc., e quer ir para o Porto. A outra via, sim, a outra via irá resolver, mas está tudo ainda no papel e não há... Eu saúdo o presidente da Associação Empresarial de Braga, Daniel Vilaça, por pôr o dedo na ferida e chamar a atenção para uma necessidade que é premente, que é resolver os problemas da mobilidade. Não fico satisfeito, mas sinto-me acompanhado quando eu também tenho muitas dúvidas em relação àquilo que vai ser o BRT, se se justifica ou não um investimento de 150 milhões, como está previsto, para dar um remedeio a um problema que vai continuar.
Ora, cá estão as questões da mobilidade. Curiosamente, é uma nota que posso revelar. Cheguei a pensar nas questões da mobilidade para tema central, depois, até por causa da época em que estamos, optei pelo Braga Natal, mas os temas surpresa, obviamente, são isso mesmo, temas surpresa, e cá chegou, João Granja, a questão da mobilidade. Via vários aspectos que o Jorge referiu, mas... Este aspecto referido pelo presidente da Associação Empresarial de Braga, Daniel Vilaça, de que o BRT vai ser muito dinheiro para um bom remedeio, está de acordo?
Isso é o ponto de vista do homem da Associação Empresarial de Braga, absolutamente respeitável. Eu tenho uma visão um pouco mais, digamos, otimista, mas, naturalmente, com as reservas de quem não teve acesso, não estudou o documento do impacto e o documento que enquadra, digamos, a montagem das três linhas do BRT. Por isso, quero fazer essa confissão de interesses à cabeça.
Duas linhas
pelo menos. Sim, mas a primeira, a indicação que eu tinha eram três linhas, para lá falavam-se em duas, e eu vou dizer que prudencialmente só devia avançar com uma para já, para fazer essa avaliação. E passo a explicar. No projeto inicial eram três linhas, depois falou-se na hipótese de avançar para já com duas linhas, porque entretanto também os encargos vão subindo, e o meu entendimento é que seria de avançar já com a linha que liga a universidade à estação, como uma boa experiência para se verificar se de facto se o PRR se adapta às características da nossa cidade e do nosso concelho.
BRT,
perdão. O porquê? Porque isto tem apoios do PRR e
PRR adapta-se.
E é fundamental que este compromisso seja cumprido. Eu quero dizer que, pela minha parte, para além, digamos, do investimento nesta linha Universidade Estação de Caminho de Ferro, e que seria, de facto, uma primeira linha experimental, eu via com bons olhos que parte destes recursos fossem transferidos para a renovação, digamos, e para a renovação e reforço do último terço da frota dos transportes urbanos de Braga. E estou convencido que uma das soluções para ajudar a aumentar e a melhorar a oferta dos transportes urbanos de Braga, que hoje são um dos melhores do país, é precisamente pela existência de vias dedicadas ou para prioridades para os próprios transportes urbanos. Porque o BRT mais não é do que uma via dedicada, é como se fosse uma faixa com um murinho, para os nossos ouvintes perceberem, e depois temos na mesma autocarros com pneus a circular. Não é aqueles trens que muitas vezes as pessoas veem no estrangeiro e tudo mais, não é nada disso. São umas vias dedicadas em autocarros que andam para trás e para a frente naquelas linhas onde têm a garantia de ter prioridade nos cruzamentos e não se atravessarem, digamos, com outra forma de transporte, podendo assegurar o cumprimento de horários com rigor. Por isso, no fundo, é a grande característica daquilo que temos pela frente. A minha opinião é que vamos avançar com a primeira linha, uma linha onde me parece que a intrusão com a dinâmica de cidade não provocará, digamos, grande moça nem dificuldades acrescidas. Tem uma vantagem que eu acho extremamente interessante, é que o próprio BRT é apresentado como uma forma ideal de transporte que transporta grandes fluxos de pessoas em determinados eixos, em determinadas variantes. E eu julgo que a António Macedo, de quem vem da Universidade e, e ao contrário, é precisamente uma via que tem as características que se adapta a esse tipo de forma de transporte. Estou convencido que esta é, digamos, seria uma atitude mais prudente e uma atitude de incrementação paulatina de um modelo que depois se podia fazer depois desta primeira avaliação. Porque nós já temos um problema das principais vias, e o Jorge fazia referência, e bem, que a nossa rodovia se transformou numa circular interna da cidade. E, de facto, nós, se tivermos a sobrecarregar, digamos, a realidade que já hoje temos, com mais uma via dedicada que vai ainda comprimir o trânsito, pode vir a agravar algumas das dores de cabeça que hoje já temos. Por isso, é preciso muita cautela na gestão desta situação para não agravar algumas das dificuldades que já temos. Verdadeiramente, soluções para resolver estes problemas, em primeira linha, digamos, e como uma medida urgente, a variante do Cávado, sem margem para dúvida, e hoje estou de acordo, perfeitamente de acordo com o Jorge. Sendo certo que a conclusão da variante do Cávado, tal como, digamos, a rotunda de Enfias, é uma responsabilidade do Estado. E ainda que o município, com fundos próprios, tenha feito já um troço, digamos, por sua conta, há agora a ligação de Frossos até à rotunda do Leclerc, que pode implicar passagens, digamos, aéreas, obras de arte em termos de construção, e viadutos, para se perceber mais facilmente. E isso trará muitas dificuldades, não apenas na execução, no calendário de execução e no preço. O que me parece que é estratégico, e julgo que o Governo compreenderá isso, e a Câmara tem estado a sensibilizar o Governo para essa matéria, é que o fecho da variante do Cávado, desta ligação de Frossos a Leclerc, pode ser considerado, deve ser considerada, uma acessibilidade estratégica para o comboio de alta velocidade. Já se sabe, vai ficar ali algures entre Semelho e Gondizalves, e esta via vai passar também perto desta e vai ter que articular com a paragem do comboio de alta velocidade. Também já sabemos que esta é uma, digamos, paragem autónoma daquelas que já existem hoje em termos de linha do comboio. E eu julgo que o Estado deve ser envolvido no financiamento e retirando estes apoios da parte do orçamento e dos fundos que existem para a alta velocidade. Isto não invalida que nós não façamos agora aquilo que já devia ter sido feito há muitos anos, que é avançar com o planeamento da circular externa, verdadeiramente externa da cidade, porque nós, quando estamos a falar daquilo que estamos a falar até agora, é o fecho das estruturas existentes. Há ainda necessidade de pensar uma ligação de Palmeira, variante do Cávado, até à estrada da Póvoa de Lanhoso, no fundo como que abraçando o hospital, circundando o hospital, permitindo o acesso direto à Póvoa de Lanhoso, mas nós devemos reservar já o espaço para uma grande circular da cidade, porque há necessidade de resolver este problema. Não esquecer também que é ainda para resolver a ligação que vai circular por trás, digamos, vai abraçar, digamos, o Bom Jesus, ou passar à frente em túnel. É também uma questão que vai ter que decidir para resolver, para, digamos, estar o fecho completo da circular de Braga, estrutura existente, que naturalmente terá que ser articulado com o arranjo que qualquer Câmara possa vir a defender para o fundo da Avenida da Liberdade, no fundo o prolongamento do Parque São João e a possibilidade desta via poder circular também em túnel ou em passagem desnivelada.
Uhum. Estava a ver se
só dizer aqui,
o Jorge está a pedir a palavra, o tempo é que é
acrescentar
muito
duas notas. Uma tem a ver com a variante do Cávado, porque o João tem razão, vai servir a estação de alta velocidade, mas o IP, o próprio IP, já disse que essa via que é fundamental, mas também disse que Braga só em 2032. Portanto, para o IP, essa via só é importante a partir de 2032. De resto, a estação velha, chamemos assim, que é nova, mas a estação atual vai se manter, vai haver, segundo o IP, vai haver ligações em permanência, digamos, utilizar o ramal de Nine, e os comboios que ficam, que têm destino a Braga, que eu não percebo muito bem como é que têm destino a Braga, um alta velocidade, não é? O alta velocidade vai para Vigo, mas eles falam nos comboios que têm destino a Braga por causa da configuração da estação, porque há uma parte em que ficariam as composições que têm destino a Braga, porque há um problema de não poderem vir à outra por causa do tamanho. O tamanho é, ou são 200 metros ou são 400 metros, não é? E portanto, e o outro é que ia seguir. Isto tudo para dizer o quê? Que segundo o IP só conta com essa ligação a partir de 2032. Ora, a Câmara tem que pressionar, desdobrar-se, fazer, enfim, das tripas coração, seja o que for, para esta via avançar com investimento próprio, com investimento do Estado, seja como for, não é?
Eu acredito na capacidade do município para sensibilizar, porque já começou esse trabalho, o Sr. Ministro das Infraestruturas, para perceber quão estratégico é esta obra.
É porque aquela obra é estratégica mesmo sem a alta velocidade.
Exatamente, independente da alta velocidade, no fundo é que é. É a possibilidade de termos fundos do PRR para financiar, digamos, a estrada. Claro que a IP prefere de outras opções, mas têm que ser os autarcas a reivindicar este investimento estratégico, sob pena, digamos, de ser postergada para uma data distante e, obviamente, não vir em tempo de poder resolver um problema que é premente.
Agradeço ao João Granja por ter prescindido do seu tema surpresa. Não foi possível porque, de facto, chegamos ao final da emissão de hoje. Agradeço, naturalmente, a presença tanto do João Granja como do Jorge Cruz. Desta feita, não prometemos voltar para a semana. Isto porque vai haver a habitual interrupção do programa nesta quadra festiva, pelo que só voltaremos ao seu contacto no próximo ano. Por isso mesmo, caro ouvinte, quero deixar-lhe, em nome de toda a equipa que integra a Praça do Município, Jorge Cruz, João Granja, Carlos Almeida, Carlos Neves, António Lima e eu próprio, Alexandre Praça, quero deixar-lhe, dizia, os nossos desejos de boas festas e que 25 seja o seu melhor ano de sempre. Acima de tudo, claro, com muita saúde. Então, até 2025.